Vamos. Podemos começar com isso, não é? Isto não, para isso não é preciso quórum. Senhores deputados, estamos à espera de um senhor deputado para termos quórum deliberativo, mas eu penso que podemos começar aqui com estas informações. Eu ia começar por condicionalmente. Queria começar por cumprimentar os senhores deputados, evidentemente, mas sabe, eu dizer condicionalmente em relação ao que se aprovar hoje. Podemos já fixar aqui indicativamente a data da nossa próxima reunião, em setembro. Em rigor, nós, se aprovarmos hoje o questionário da COSAC, não temos de reunir antes do dia 18 de setembro. Pode ser que tenhamos, se houver alguma coisa que justifique. Eu ia sugerir que ficasse indiciariamente marcada para o caso de ser necessário uma reunião para o dia 5, caso não seja necessário, reunimos no dia 18. Teríamos aí uma semana para o meio. Ficaria assim. Eu confirmaria mais próximo, no início de setembro, se é necessária ou não a reunião do dia 5. Podemos reunir a partir do dia 3, porque só se for necessária a reunião poderá ser por alguma coisa que, enfim, até lá tenha ocorrido, etc. Pronto. Ficaria indicativamente isto. Sem prejuízo, poder ser requerida qualquer reunião, se houver alguma justificação nesse sentido. Portanto, a reunião certa, marcada, é para o dia 18 de setembro. Poderá haver uma reunião antes do dia 5, caso seja necessário, caso seja requerimento. Depois, Sr. Deputado, estávamos justamente a dizer. Peço desculpa. Estávamos justamente a dizer que a nossa próxima reunião ordinária será no dia 18 de setembro. Podendo, se necessário, marcar-se uma reunião antes para o dia 5 de setembro. Enfim, pronto. Essa é a condicional, está dependente. É quarta-feira. Sr. Deputado Alberto Costa, não sei se era também sobre isto, que tinha. Muito bem. A Croácia será marcada então para a primeira reunião que nós tivermos. Pronto, depois de férias. Muito bem. Não será no mesmo horário da Comissão Permanente, será antes ou depois. Isso está aqui, tomamos nota, muito obrigado. Em relação à ata 67, referente à reunião de 18 de julho, penso que não há objeções, vou dá-la como aprovada, se houver, peço que me façam chegar. Temos aqui ainda outros pontos prévios. No dia 27 de julho, sexta-feira, às 15h30, temos aqui na que vem cá à Comissão o Sr. Ministro francês dos Assuntos Europeus. Tivemos o compromisso da presença da mesa. Não sei se o Sr. Deputado Serpa Lívia poderá estar, mas é sexta-feira às 15h30. Se não, estará alguém em substituição. E coordenadores, ou os coordenadores que puderem, eu vou pedir, além disso, aos serviços que telefonem e convidem individualmente todos os membros da Comissão. Não é uma convocatória, os que puderem vir, é aberto à participação dos membros da Comissão. Virá acompanhado de um assessor do Gabinete do Ministro, do Subdiretor Adjunto da DG União Europeia e do Embaixador de França em Portugal, o Sr. Pascal Teixeira da Silva. Haverá tradução francês-português e português-francês. Eles perguntaram que temas nós queremos ver discutidos, o que é um pedido um pouco, uma pergunta um pouco sui generis, porque foram eles que pediram a reunião. Foram eles que sugeriram a reunião. Portanto, não sei o que é que nós devemos dizer sobre temas que queremos ver discutidos. Embora eu penso que devemos fazer-lhes ver realmente que a reunião partiu de uma sugestão da Embaixada, mas podemos dar uma formulação geral como a situação atual da União Europeia, perspectivas de. Não é? O senhor deputado está a sugerir uma pergunta também, enfim, além deste ponto que eu tinha dito, situação atual e perspectivas da integração europeia, algo sobre ponto da situação, sobre a ratificação em França dos tratados, do tratado orçamental, enfim. Eu sugeriria uma formação, talvez, não sei se faz questão que isso fique, mas sugeriria uma questão, uma situação, uma formulação mais ampla do género situação atual e perspectivas da União Europeia, as posições da França sobre a crise atual, as posições da França e Portugal. Embora manifestando abertura para outros temas conexos com estes. A propósito disto ainda, gostava de dar conta que recebi uma carta da senhora embaixadora britânica, que penso que foi circulada para todos os deputados, onde informa da decisão do governo britânico de realizar uma análise aprofundada, foi circulada, sobre o atual equilíbrio de poderes e competências no seio da União Europeia, sublinha que o Reino Unido não quer sair da União Europeia, que não é isso, enfim, mas não queria deixar, que não é uma consulta sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia, não queria deixar de registrar isso, foi nesse sentido que eu enviei aos seus deputados essa carta. Depois tínhamos aqui um outro ponto, mas não está cá a senhora deputada Ana Catarina Mendes, que deveria apresentar este relatório. Ela esteve presente na Conferência de Presidentes das Comissões dos Europeus, em substituição da representante da mesa, preparatória da COSAC. Ficará adiada esta apresentação para a próxima reunião ou para quando ela esteja presente. E com isto, eu, em relação a informações, a pontos prévios, nada mais tenho. Não sei se podemos passar à ordem de trabalhos ao ponto 3. Sr. Deputados, ponto 3, então, temos agora aqui duas fixações de redações finais. Um é este projeto de resolução 420, relatório sobre Portugal na União Europeia. Há aqui apenas, penso que uma emenda em relação às emendas que eles propõem. Eu penso que onde se lê políticas económicas da EU deve ler-se políticas económicas da União Europeia, aqui no ponto no número 8 da resolução. E a designação oficial não é Conselho de Ministros para as Questões de Justiça e Assuntos Internos, é o chamado Conselho JAI, portanto, não aceitaríamos também a sugestão do número 6. Ou seja, Srs. Deputados, chama a atenção, em relação às sugestões da DAPLEN, estas indicações, aliás, resultaram aqui dos serviços, mas eu penso que devem ser acolhidas, eu propunha que nós não aceitássemos a sugestão de alterar a redação Conselho JAI para Conselho de Ministros para as Questões de Assuntos Internos, nem a manutenção da abreviatura EU, ou seja, ficaria antes União Europeia. União Europeia traço six-pack. Com isto, podemos dar por aprovada a redação, são questões formais, não têm a ver com o pensamento legislativo, podemos dar por aprovada, sem votos contra, a redação final, senhores deputados, pergunto. O resto são tudo alterações de caráter formal. Não há votos contra, é aprovada o ponto 3. Fixação da redação final do projeto de resolução 320. É aquele que foi apresentado pelo PSD, penso eu. Exatamente. Não há, é também só questões formais, maiúsculas, hífenes, etc. Votos contra? Não há. É também aprovado sem votos contra. Senhores deputados, vamos passar aqui ao nosso plano de atividades. Foi distribuída uma versão revista. Em conformidade com as sugestões que existiram, essas sugestões estão aqui assinaladas a amarelo na minha cópia, mas eu pergunto se há alguém que quer intervir sobre o plano de atividades ou se em relação à iniciativa. Realizará uma conferência no dia 9 de maio subordinada ao tema O Futuro da Europa, Soluções para a Europa. Senhores deputados, eu pedia que formulassem sugestões sobre eventuais participações nesta conferência. Eu penso que a conferência não poderá ser todo o dia, terá de ser só de manhã ou tarde, porque sendo nesse dia há sempre outras coisas, não é? Não sei se é uma quarta-feira, é capaz de ser uma quinta-feira para o próximo ano. Uma quinta-feira. Mas pedia que fizessem chegar à mesa sugestões sobre quem é que nós devíamos convidar. Entretanto, vou também falar com o Sr. Presidente para ver se convidaremos o Sr. Presidente da Comissão Europeia. Alguma intervenção sobre o plano de atividades? Chamar a atenção para que pusemos aqui esta referência a iniciativas em capitais de distrito. Temos de pensar se reunimos, como é que fazemos isso. Posso submeter a aprovação a este plano de atividades? A votação. Não há intervenções? Sr. Deputado, se é aplaudido, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tinha aqui em anexo uma estimativa orçamental, mas eu não a tenho. Sou eu que erro ou ela não apareceu?
Realmente estava na versão anterior a estimativa orçamental, estava. Nesta não. Ou está? Eu a minha cópia não tenho, não. Diz anexo estimativa orçamental, mas não a tenho.
Aprovar, temos que aprovar com o anexo, não é?
É. É que o anexo, o que acontece é que o anexo, Sr. Deputado, na anterior reunião o anexo não levantou qualquer problema. E as sugestões que existiram e que obrigaram a uma reformulação foram só sobre o próprio plano. Por isso nós não, enfim, tínhamos dado como adquirido já o anexo. Tem aí também já.
Sr. Presidente, posso?
Por favor.
É que diz-se aqui que poderão ser feitas outras viagens ou deslocações e não há nada orçamentado para isso, perdão. Hipotéticas deslocações.
Sr. Deputado, portanto, as deslocações que estão aqui são para a COSAC, não é? 2013, na Irlanda e na Lituânia. A Conferência de Acompanhamento da PESC-PCSD e reuniões interparlamentares em Bruxelas. Não há nenhuma outra, realmente, não há outras despesas, mas não dizem respeito a viagens. Enfim, 200 euros só a título de transportes.
Salvo erro ou omissão, no ponto 7, deslocações e representações, para além das deslocações programadas, poderão ainda realizar-se outras da Comissão ou de alguns dos seus membros em sua representação, nomeadamente na sequência de convites que venham a ser dirigidos. Ora bem, se não temos nada orçamentado para isto, não há esta.
Portanto, o que está orçamentado é o ponto 7.1, partida na COSAC, o ponto 7.2 para uma reunião interparlamentar, uma ou mais do que uma, estão aqui na... são as que estão, estão 7.600 euros. Está o ponto 7.3, conferência interparlamentar PESC-PCSD, é o último ponto. O que não está, realmente, é, já se fez noutras legislaturas, noutras sessões legislativas, não se fez nesta nunca, promoção da deslocação a um Estado-membro da União Europeia, o país candidato. Os senhores deputados que fazem parte desta Comissão há mais tempo, lembrar-me-ão, na 11ª legislatura, penso que se fez uma deslocação deste tipo. Não foi, não sei se à Turquia, onde é que foi, se à Croácia. Turquia. Portanto, é uma possibilidade, mas realmente, o ponto 7.4, aí concordo, embora se diga possibilidade de promover, não está orçamentado. Salvo erro, o ponto 7.1, 7.2 e 7.3 estão. Pois, Sr. Deputado, há aqui um outro ponto, isto aliás não bate muito certo, mas é um ponto para começar a chamar a atenção, que é verdade, que é o seguinte, é que o plano de atividades é um plano para a sessão legislativa, que vai de 15 de setembro a 15 de setembro. O orçamento é um orçamento anual, porque é o ano orçamental. E, portanto, não só nós ainda temos algum dinheiro, como depois teremos outro orçamento. Pronto, aqui temos, enfim, uma questão de uniformização, enfim, não sei como é que fazem as outras comissões, mas realmente isto não parece que bata muito certo à partida. Enfim, vamos ter que provavelmente que aprovar ou que voltar ao orçamento no final deste ano, quando se está dado o orçamento do próximo ano. De todo modo, parece-me que está coberto, salvo aqui o ponto 7.4, eventualmente há alguma coisa no ponto 7.5. Portanto, eu propunha que se deixasse isto assim, tendo em conta a verba que já temos e a possibilidade de aprovarmos orçamento para 2013 ainda. Não sei se isto satisfaz, mas... Muito bem.
Sr. Presidente, por mim, está perfeito.
Então, assim sendo, Srs. Deputados, eu chamo a atenção para que temos aqui, assim, como mais novidades mais salientes, eu chamaria a atenção para esta conferência dia 9 de maio, que vamos ter que organizar, eventualmente a possibilidade de alguma descentralização, como alguma iniciativa em duas ou três capitais de distrito. Temos de ver se fazemos isso ou não. Este ano não fizemos também a deslocação a um Estado-membro da União Europeia, um país candidato, temos de ver isso, se tivermos cobertura orçamental. Isso serão as três coisas. Eu também queria chamar a atenção para que não há ainda deliberação, tanto quanto sei da Sra. Presidente, sobre a participação na conferência da PESC, PCSD. É um ponto que eu conto, aliás, a abordagem dela hoje ou na próxima conferência de presidentes, porque isto tem de ser feito rapidamente, porque é dia 9 de setembro a próxima reunião. Não voltei a falar com os meus colegas presidentes das Comissões de Defesa e de Negócios Estrangeiros, mas dei por assente, foi o que ficou da nossa conversa, que pelo menos provisoriamente desta vez se seguiria a resolução que está em vigor, que prevê dois membros de cada comissão, eventualmente sem prejuízo de depois. Eu desde logo adiantei que a Comissão de Assuntos Superiores provavelmente não acompanharia uma revisão, porque entendo que também deve estar presente nessa. Mas enfim, veríamos isso, se é uma matéria, é como tudo debatível, discutível. Mas desta vez será assim, portanto... Srs. Deputados, posso meter à votação o plano de atividades? Intervenções? Não há? Votos contra? Abstenções? Não há? É aprovado por unanimidade. E a proposta do orçamento também em anexo. Esta já tinha sido distribuída, não tinha suscitado problemas. É para 2013. Votos contra? Abstenções, vou dar também como aprovada por unanimidade, então. E passamos ao ponto 6. Srs. Deputados, o ponto 6 é aquele questionário que nós temos normalmente que responder e enviar à COSAC. Todas as COSACs organizam um questionário deste tipo, a preparação da sua documentação, e normalmente há um projeto de resposta que é elaborado pelos serviços, que foi o caso. Foi distribuído. Se pretendem ver isto resposta por resposta, talvez fosse melhor. Não é bastante, enfim, são 9, 10 páginas, veríamos isto rapidamente, talvez. Ou querem. Portanto, Srs. Deputados, vou percorrer ponto por ponto, pode ser? As respostas que aqui estão propostas são as seguintes. Considera o princípio da proporcionalidade quando examinam atos legislativos? Não. Por regra, não. Apesar de alguns deputados relatores já terem decidido analisar a observância do princípio da proporcionalidade em relação a algumas propostas de atos legislativos. Eu penso que isto é exato, não é o objeto da nossa intervenção, mas por vezes há pareceres que tratam dele. Na opinião do seu Parlamento-Câmara, o princípio da proporcionalidade tem a mesma posição como o princípio da subsidiariedade sob o Tratado de Lisboa? Penso que não, porque nós não apreciamos o princípio da proporcionalidade da mesma forma. E apreciamos sempre a subsidiariedade. Penso que a resposta é correta. E depois explica-se, ambos estão previstos no artigo 5º do Tratado e no artigo 1º do Protocolo, mas, enfim, este mecanismo de alerta precoce só trata do princípio da subsidiariedade e não há qualquer consequência jurídica para a violação do princípio da proporcionalidade. Enfim, há um controle, digamos, adrede, expresso do princípio da subsidiariedade expressamente previsto. É isto que resulta deste parágrafo. Na experiência do seu Parlamento, quão frequentemente é que os controlos de subsidiariedade tomam em consideração também critérios de proporcionalidade? Eu penso que este número, excepcionalmente, um quarto das vezes, terá resultado da análise dos parceiros, ou seja, os parceiros em que se faz referência à proporcionalidade. Há aqui alguma margem de apreciação, porque isto tem pouco a ver também, mas o que fica expresso é isto. Se o nosso Parlamento, será que consideraria a proporcionalidade como um elemento inextricável, ou seja, indistinguível, do princípio da subsidiariedade parece que não, porque nem sempre o refere. Isto é discutível teoricamente, mas nos pareceres eles não aparecem como tal, por isso diz-se que não. São manifestamente distintos, não são reconhecíveis um ao outro, enquanto o princípio da subsidiariedade se aplica nas áreas que não sejam de competência exclusiva da União, o princípio da proporcionalidade implica-se em todas as áreas, incluindo as que são competência exclusiva da União. Dá aqui uma... Além disso, o princípio da subsidiariedade visa garantir que o ato legislativo é adotado ao melhor nível de decisão, enquanto o princípio da proporcionalidade analisa a relação entre o conteúdo e forma da ação, entre os meios e os objetivos. Na opinião do seu Parlamento, Câmara, o controle de subsidiariedade é efetivo, é suficientemente efetivo sem um controle de proporcionalidade? Isto é mais discutível, mas a resposta que se propõe é sim. Aliás, se não, penso que não faria sentido fazermos os pareceres sem o destratar. E depois explica-se porquê, porque o controle de melhor nível de decisão não depende da análise do conteúdo e da forma em relação aos objetivos. E o princípio da subsidiariedade tem uma forte componente de valoração política, que permite uma certa discricionalidade. Há realmente uma certa componente política, nós já vimos isso na análise da subsidiariedade, vimos isso até entre diversas comissões aqui. As opiniões fundamentadas apresentadas por parlamentos nacionais são frequentemente baseadas numa interpretação ampla do controle mais ampla do controle de subsidiariedade do que a letra do protocolo 2 do Tratado de Lisboa. O seu Parlamento, Câmara, concorda com a afirmação acima, ou seja, a ideia de que as opiniões fundamentadas apresentadas pelos parlamentos nacionais se baseiam numa interpretação mais exigente, mais ampla, do controle de subsidiariedade do que a letra do protocolo 2. O que se propõe aqui é que a resposta seja não. Mas era preciso ver o que é que eles entendem por interpretação mais ampla. Talvez a ideia de que os parlamentos nacionais são mais exigentes em termos de subsidiariedade, mas nós, enfim, não parece que enfim, é preciso ver mais ampla do que a letra do protocolo 2. Penso que o problema aqui está nos termos de comparação. Era preciso ver o que é que a letra diz exatamente. Enfim, a resposta que mais nos defende, mais clara, a meu ver, é não. Entraria. Eu concordo com a... Na opinião do seu Parlamento, Câmara, há necessidade de maior clarificação dos critérios do controle da subsidiariedade utilizados pelos Parlamentos Nacionais? A resposta que os serviços propõem aqui é não. Os seus deputados chamam a atenção para isto. Portanto, há também aqui uma componente política. Eu espero, vou esperar intervenções se entenderem que... Em ordem a melhorar a eficiência ou a efetividade dos controles de subsidiariedade conduzidos pelos Parlamentos Nacionais, o seu Parlamento ou Câmara apoiaria um esforço para discutir ou para fixar guidelines quanto ao âmbito e ao conteúdo das opiniões dos parceiros? A resposta proposta é não. Eu penso que, enfim, é útil manter-se a liberdade dos Parlamentos Nacionais de... no que toca ao âmbito e ao conteúdo dos parceiros, enfim, poderem dizer o que quiserem. Nesse sentido, eu concordo com a resposta negativa. Se não temos um formulário. Isto aponta para um formulário. Eu penso que, nesse sentido, devo dizer que a resposta que me suscitou mais dúvidas até agora foi este ponto 6, sobre se existe necessidade de maior clarificação. Não sei se há necessidade, talvez fosse conveniente alguma harmonização, mas enfim, não quero... Esta era a primeira secção sobre relações entre as instituições europeias e parlamentos nacionais. Secção 2, diálogo político. Que atividade é que o seu Parlamento ou Câmara atualmente leva a cabo sob a epígrafe de diálogo político? Por exemplo, nós pusemos envio de parceiros para as instituições europeias, contactos com a Comissão Europeia, visitas bilaterais às instituições europeias ou de membros das instituições europeias ou do Parlamento Nacional, contatos informais do representante do Parlamento em Bruxelas com as diversas instituições europeias. Enfim, não sei se isso facilita, digamos, o diálogo político, podemos dizer isso. É mais um instrumento do que propriamente o próprio diálogo, mas eu diria que sim. Enfim, são estas quatro. Quão frequentemente é que a Comissão Europeia apresentou o programa de trabalho da Comissão Europeia no seu Parlamento Câmara? E depois explica-se o que é que aconteceu desde 2013, as vindas dos comissários. Nós próprios tivemos aqui já o comissário Maros Sefcovic nesta legislatura. Talvez pudesse acrescentar isso. Talvez pudesse acrescentar que em 2012 esteve presente em janeiro o vice-presidente da comissão, porque realmente isto é deste ano. Não é? Fazemos referência àquela audição que fizemos. Quão frequentemente a Comissão Europeia apresentou propostas específicas no seu Parlamento ou Câmara? Diz-se que é difícil precisar a frequência com que estes encontros ocorrem, mas poder-se-á dizer com alguma frequência. De facto, e apenas a título exemplificativo, em 2012, os comissários Scioli e Damanaki vieram à Assembleia da República apresentar, respectivamente, a reforma da política agrícola comum e a reforma da política comum de pescas. Eu não sei se há mais alguma visita que queiram ver aqui referida. Tivemos também cá o comissário Lewandowski, não tivemos. E tivemos a comissária Viviane Reding. Não foram sobre propostas específicas, mas se houver alguma... talvez eu iria às atas. Eu sugeria que fôssemos às atas dessas audições, ver as propostas que trataram e talvez pudesse acrescentar aqui também isso. O seu Parlamento, Câmara, considera que o diálogo político conduzido entre as instituições europeias e os Parlamentos Nacionais carece de ser reforçado? Nós dizemos que sim. Penso que isso nos relatórios anuais elaborados pela Comissão Europeia sobre as relações com os Parlamentos Nacionais, devia ser demonstrada a relevância da participação dos Parlamentos Nacionais no processo legislativo europeu, nomeadamente referindo à influência que certas opiniões expressas nos pareceres tiveram nas soluções finais apresentadas pelos atos legislativos. Também devia ser aprofundado o conteúdo das respostas dadas aos pareceres dos Parlamentos Nacionais. Eu também penso isso, e em tempo razoável. Portanto, as respostas muitas vezes são um pouco formais, enfim, não...
As respostas que vi até ao momento num formalismo. Então, devem ser escritas por um funcionário que faz umas considerações vagamente relacionadas com as considerações anteriormente feitas pela Assembleia, a negação do diálogo político.
Podemos acrescentar aqui um inciso tornando mais substancial e menos o cumprimento de uma formalidade. Concordam, Srs. Deputados, com isto? No âmbito do diálogo político, vírgula, tornando mais substancial e menos o cumprimento de uma formalidade, vírgula, e fazer em tempo razoável. Ponto 4A. O seu Parlamento de Câmara considera visitas entre a Comissão Europeia e os Parlamentos Nacionais para discutir propostas estratégicas ou iniciativas da Comissão como um instrumento efetivamente usado dentro do quadro do diálogo político? Sim. O seu Parlamento ou Câmara considera que os contactos entre os Parlamentos Nacionais e a Comissão Europeia carecem de ser reforçados? Tenho alguma dúvida sobre esta resposta, confesso. Não sei se nos fica bem dizer que não.
A resposta é que não resulta de todos os exemplos que eles utilizaram, não já utilizamos.
Srs. Deputados, aqui a ideia da proposta do Chico, eu realmente não devo dizer que não pedi esta justificação previamente aos serviços, mas a ideia é que a seguir diz-se, se for assim, por que meios é que os contactos e visitas podem ser mais reforçados dentro do quadro de algo político? E todas as referências que aqui estão já foram utilizados. Ou seja, todas as formas supermencionadas de diálogo político já foram usadas. A apresentação anual sistemática do programa de trabalho da Comissão, a apresentação de propostas específicas na Comissão Europeia, discussão com comissários convidados na COSAC, maior uso... Eu não sei se este foi, de videoconferência com comissários. Penso que este não foi. De todo modo, o problema aqui é depois o ónus de concretizar isto, mas eu penso que, enfim, isto é a minha opinião pessoal, se os deputados veem, isto é uma opção, são opções políticas, eu não posso estar aqui a exprimir, mas eu, enfim, não sei se nos fica muito bem dizer aqui que não, que o diálogo político entre os Parlamentos Nacionais e a Comissão Europeia não carece de ser reforçado. Srs. Deputados, pergunto qual é a posição sobre este ponto. Sr. Deputado Costa Neves.
Sr. Presidente, eu penso que estamos num campo que me leva a recordar a resposta anterior. Ou seja, em termos formais, tudo se passa muito certinho. E, portanto, a resposta a se há esquemas definidos ou um quadro definido para esse diálogo é verdade. E a posição que eu agora vou formular é puramente pessoal, mas a minha posição puramente pessoal é de que, pesando as palavras, mas querendo também ao mesmo tempo transmitir o meu pensamento, é de que não leva a nada, ou seja... Nós ouvimos, não me parece que seja consequente. Portanto, eu percebo essa abordagem do Sr. Presidente de que não é a resposta que se espera. e por isso sugeria que dessemos uma resposta do tipo da anterior, ou seja, que em termos formais está bem, mas que em termos de substância é preciso que seja mais consequente. Obrigado, Sr. Presidente.
Portanto, sugiro que se responda sim e que se diga em C alguma coisa do género. O diálogo político merece ser reforçado por forma, enfim, eu diria que o que está aqui em causa é, são mais as consequências e o follow-up desse diálogo político, quer em tempo, quer em consequências ou em efetividade. Sr. Deputado Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que houve mais diálogo político na anterior legislatura. Portanto, penso que, finalmente nesta comissão se começaram a aflorar questões políticas e simultaneamente discutidas a nível mesmo com parlamentares europeus e com comissários. E como tal, custa-me estar, não sei como é que foi feito o do ano passado, mas custa-me estar aqui a dizer enfim, embora concorde com o Sr. Deputado Costa Neves, acho que houve um esforço no sentido, finalmente, de começarmos a... E até porque houve iniciativas a nível elevadas a plenário, etc., que não foi costume na anterior legislatura. Portanto, custa-me estar aqui a dizer que não, mas posso concordar com uma resposta tipo NIM do Sr. Deputado Costa Neves, que com o devido respeito, mas no cravo, outra na ferradura.
Mas não é bem, Sr. Deputado, se me permite, eu aí deixo-me subscrever integralmente. As questões europeias estão tão, neste momento, decisivas ou importantes para nós, que todos nós temos a experiência, até pelos trabalhos desta Comissão, muitas vezes, que grande parte do diálogo, do debate político mais relevante e muito relevante, central, nas questões portuguesas nacionais, muitas vezes está transferido e acontece no plenário. Nós temos tido muito. Aliás, aconteceu também na revisão da lei, que temos tido isso. Mas não é bem isso que se diz, que se pergunta aqui. O que está aqui em causa são as relações entre os Parlamentos Nacionais e a Comissão Europeia. E realmente foi-me lembrado aqui um ponto que aconteceu na COSAC, que não está aqui referido, que nós talvez pudéssemos mencionar. É a possibilidade de serem dirigidas perguntas diretamente à Comissão Europeia pelos Parlamentos Nacionais. Algo que foi, enfim, também que mal foi aceite pela Comissão Europeia na altura, lá na COSAC. Isso é uma coisa que não tem sido muito utilizada. E eu, enfim, a minha não era tanto a importância no plenário e na Assembleia das questões europeias, é mais a relação entre a Comissão Europeia e os Parlamentos Nacionais. E eu realmente a autossatisfação que poderia resultar da resposta não é que não me agrada tanto, porque eu acho que é preciso mais. Enfim, isto é uma opção puramente pessoal, mas se houver acordo, nós poderíamos pôr aqui sim e concretizar com a indicação das perguntas à Comissão Europeia, com a ideia de que o diálogo político deve ser mais consequente. Eu penso que era isso. E substancial. Foi essa a ideia de que eu já passarei a palavra, mais consequente e substancial, também em termos de follow-up das iniciativas. Sr. Deputado Serpa Oliva.
Desculpe. Sr. Presidente, se é possível os serviços darem esses números, quantos comissários europeus ouvimos, por exemplo, este ano? Comparativamente ao ano passado.
Esta comissão ouviu 4 ou 5. Mas o problema não eu concordo que tem havido provavelmente uma melhoria. Eu não estava cá antes.
Peço só desculpa de o interromper de novo. Não. Houve transferência efetiva entre nós e a Comissão Europeia. Porque se nós expusemos à Sra. Comissária Europeia das Pescas as nossas dúvidas sobre pescas, com certeza que houve transferência de opiniões e levaram a opinião do Parlamento Português para a Comissão Europeia. Penso que é o fundamento dessas visitas. E, portanto, esse conjunto de comissários que tivemos, acho que são uma mais-valia de relação com a Comissão Europeia.
Eu acho
que isso devia ser realçado também.
Sim.
Muito obrigado.
Talvez devêssemos então começar a fundamentação dizendo alguma coisa como, embora o diálogo político se tenha acentuado e reforçado na última sessão legislativa, de forma relevante, uma coisa desse tipo, como resulta das respostas anteriores, É mais a ideia, porque apesar de tudo isso, eu pergunto se a Comissão entende que os contactos não carecem de ser reforçados. A pergunta é, os contactos carecem de ser reforçados? E a resposta é sim ou não? Sim. Pronto. Então, apesar, vamos responder dizendo embora aquilo. Eu diria que, enfim, a resposta é nesse sentido, que das perguntas, no fundo é um pouco... A ideia de que os contactos querem ser mais consequentes e mais substanciais, não é? nas suas consequências, Senhor Deputado, eu iria sugerir o seguinte. Talvez possamos evitar a necessidade de uma outra reunião sobre isto. Eu iria sugerir que, com base nisto, fosse redigida uma resposta sobre isto e fosse circulada pelos coordenadores e que, se houver objeções à redação que for, me façam chegar. Caso contrário, teremos de marcar uma tal reunião para o dia 5. Não há problema.
Não,
é até o dia 27 de agosto. Teríamos de ver isto na sexta-feira. Eu peço que ainda hoje se faça circular isto, esta resposta, com este sentido que foi. Podemos prosseguir? Está mais ou menos assente os termos em que responderemos esta. O seu Parlamento de Câmara estaria a favor de uma cooperação mais estreita entre Parlamentos Nacionais para discutir propostas que são de preocupação especial e para as quais... foram emitidas um número elevado de pareceres fundamentados, apesar do limiar previsto no Tratado de Lisboa para reconsideração por parte da Comissão não estar atingido? Sim. Nós, aliás, temos tido informalmente trocas de... Nós próprio enviámos, já recebemos. Na opinião do seu Parlamento de Câmara, que forma poderia tomar esta mais estreita colaboração? Cartas entre presidentes, não sabemos isso, discussões entre parlamentos nacionais, discussões da COSAC, outro, dê detalhes. Realização de reuniões à margem da COSAC no período em que a mesma decorre, entre os relatores e os deputados designados pela delegação de cada Câmara do Parlamento Nacional, responsáveis pela apresentação dos pareceres fundamentados, convocadas pela Presidência ou por qualquer Parlamento Nacional, com a possibilidade de participarem relatores e os deputados de Câmaras de Parlamentos que, não tendo aprovado pareceres fundamentados, tenham interesse no debate. Pouca ideia de aproveitar a COSAC para este tipo de coisas. É um exemplo. Senhores deputados, não sei se pretendem acrescentar alguma coisa. O seu Parlamento estaria em favor de mais estreita cooperação com a Comissão para discutir propostas que são de opinião particular, de particular preocupação para os Parlamentos Nacionais e para os quais foram recebidas um elevado número de pareceres fundamentados pela Comissão, apesar de o limiar previsto no Tratado de Lisboa para reconsideração pela Comissão não ter sido atingido? Sim. Na opinião do seu Parlamento, que forma é que esta mais estreita cooperação deveria tomar? Respostas melhoradas, cá está, nós já dissemos isso atrás, aos pareceres fundamentados da Comissão Europeia, diálogo informal com parlamentos nacionais. Eu não vejo porque é que as outras também não deveriam ser selecionadas. Mas, enfim, estas duas, pelo menos, estarão bem, parece-me. Capítulo 2, só faltam mais 3 páginas, sobre o Tratado Orçamental. A ratificação já teve lugar? Sim, 4 de julho. Na opinião do seu... Não, o instrumento de ratificação já foi depositado pelo seu Estado-membro? Sim, 4 de julho. Peço desculpa. Se é preciso. Muito obrigado. Na opinião do seu Parlamento, como é que poderia ser reforçada a cooperação interparlamentar na base do papel atribuído aos Parlamentos pelo artigo 13 do Tratado de Estabilidade, Coordenação e Governança, Governo, na União Económica e Monetária? Diz-se que este tratado prevê a organização e promoção de uma conferência de representantes. É aquela conferência, aliás, que nos trabalhos preparatórios nós discutimos isso, para debater as políticas orçamentais e outras questões. Esta conferência permitirá o envolvimento dos Parlamentos Nacionais e do Parlamento Europeu nas decisões sobre política orçamental e permitirá o reforço da coordenação económica. Nós não devemos pôr aqui a questão, enfim, penso eu, da composição interna, isso é uma questão nossa, eu penso também aqui...
Vem mais à frente, eu também não pus, não pusemos composição.
O que se diz é que, sobre a composição desse fórum, não foi debatida ainda pelas comissões parlamentares competentes. Eu penso que nós falámos isto um pouco por alto a propósito do tratado, e a nossa ideia, penso eu, na altura, era que estaria presente a representação, uma representação da Comissão do Orçamento e da Comissão dos Assuntos Europeus. Penso que é isso que eu direi também na Conferência de Presidentes. Mas não sei se vale a pena pôr isto aqui, porque isto é a posição do Parlamento E eu penso que não há prisão do Parlamento. Desde não tem, também não há ata nenhuma na COFAP sobre isto. Eu penso que a proposta da linha B, como é que se deveria ser composta essa conferência, o mais prudente é dizer que isto não foi considerado ainda. Deve ser promovida pelo Parlamento Nacional do Estado-Membro que quisesse a presidência rotativa, envolver os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu. Energia. O seu Parlamento escrutinou o regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre diretrizes para a infraestrutura de energia transeuropeia? Sim, até tivemos aqui aquela audição sobre isso com o seu deputado europeu, Correia de Campos. Por acaso, talvez pudesse acrescentar aqui, se não está referido, pudesse acrescentar isso. Se sim, o seu Parlamento ou a Câmara concorda com os objetivos dessa proposta? Sim. Depois explica-se porquê. Eu penso que só a única coisa que falta aqui é a referência à audição com o deputado Correia de Campos. O seu Parlamento apresentou uma opinião no quadro do diálogo político e adotou outro documento parlamentar sobre esta proposta? Não. Durante o escrutínio, considerou alguma das questões, enfim, consideramos se promovia adequadamente o ambiente. Enfim, depois isto são questões já bastante específicas. Acrescenta-se aqui, como conclusão, que constitui uma condição prévia às redes energéticas para a concretização dos objetivos de 2020 em matéria de energia e de clima e dos objetivos climáticos a mais longo prazo. Eu penso que a única coisa que era preciso aqui acrescentar era realmente que fizemos esta audição. Não sei se pretendem acrescentar alguma outra coisa. Peço que... Por último, governo do mercado único. O seu Parlamento ou Câmara considerou a comunicação da Comissão Better Governance para o mercado único? O papel dos Parlamentos Nacionais na transposição? Esta iniciativa ainda está em processo de escrutínio, ainda não veio aqui. É isso que se diz. E é isto. Senhores deputados, posso submeter a aprovação este questionário com esta alteração que será circulada. Votos contra? Não há. Abstenções também não. É aprovado por unanimidade. E vamos passar agora aqui a dois outros pontos, senhores deputados. Eu pedi para inscrever isto na ordem de trabalho. Senhor deputado Sérgio Oliveira.
Senhor Presidente, é mais uma vez é que eu recebi este relatório em inglês e não em português. Muito obrigado.
O relatório, o questionário. Eu próprio estive aqui a fazer um esforço para traduzir, porque a questão é esta. As respostas vêm em português, mas o questionário não vem traduzido. O Parlamento recebeu em português, em inglês também, penso eu, não é? Penso que... Isto já... Nós tínhamos... Porque já não é a primeira vez. Já aqui estava a ata sobre isso. Portanto, já agora deixe-me dizer-lhe. Na altura, penso já fui eu, o Presidente da Comissão deu conta de que tinha sido informado de que pelo menos os últimos três questionários não tiveram as perguntas traduzidas. Pelo que essa foi a metodologia seguida. Mas solicitei aos serviços que distribuíssem as perguntas em francês. Se preferirem, podia ser em francês. Nós recebemos em inglês a francês. Se preferir, poderá ir a francês, mas agora já é um pouco... Enfim, eu pelo menos estive aqui a tentar traduzir para português o que estava a ler em inglês. Mas, como prática, realmente, isto é um problema de custos. As duas línguas de trabalho da COSAC são o inglês e o francês. Nós recebemos em inglês e francês. Senhores deputados, peço que me façam notar antes para nós decidirmos se promovemos uma tradução. Também se faz num instante, faz duas ou três horas de trabalho, peço que faz isso. Uma tradução, se for indispensável. Mas agradeço a referência, porque é sempre útil. Portanto, veremos. Senhores deputados, os pontos 7 e 8... Eu pedi para serem inscritos porque eles se prendem diretamente com o nosso trabalho mais frequente. São dois relatórios, mas a minha pergunta é mais precisamente o que é que pretendem fazer com estes relatórios? Pretendem que eles sejam escrutinados, que se façam parecer sobre eles, que façamos um debate sobre eles e podemos agendá-los para... ainda para setembro, não há problema nenhum, penso que não é tarde, se hoje andamos para setembro. A questão é que são um pouco, digamos, é um momento um pouco reflexivo, digamos assim, desta atividade, porque são, desta Comissão, porque é um relatório da Comissão sobre a subsidiariedade e proporcionalidade e sobre as relações entre a Comissão Europeia e os Parlamentos Nacionais. Ora, eu penso que nós deveríamos tratar disto, que isto é o cerne da nossa atividade. Portanto, não sei se... pretendem nomear um relator, qual é a melhor metodologia que dê conta da posição do Parlamento Nacional sobre estes relatórios, e sobre as questões que nós são tratadas. Simplesmente eu os inscrevo para nós falarmos, para vermos se há alguma observação. Isto foi uma inscrição preliminar para isso. Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Era para manifestar o meu apoio a esta iniciativa do Sr. Presidente pôr na ordem de trabalhos estes dois aspectos, reconhecendo que isto acaba por permitir uma avaliação no que é o essencial da nossa relação com as instituições europeias. Admito que não sejam, que seja um trabalho de avaliação que à primeira vista pode parecer um pouco árido, com menos conteúdo político, mas à primeira vista, porque se refere efetivamente àquilo que acaba por ser o cerne da nossa atividade. Em relação ao ponto 8, claro que é sempre uma visão sobre o passado que nos costuma animar menos, mas quer num caso e noutro, com esta ou outra reserva, não quero tirar importância relativa às propostas. Da experiência que vamos tendo, parece-me que a nomeação de um relator ajuda sempre ao debate. Ou seja, fica um dos deputados mais informado sobre o conteúdo da matéria, sobre as questões em debate, e, portanto, torna o debate mais eficaz. Isto em função da experiência que fui adquirindo, e, portanto, era isso que sugeria. Obrigado, Sr. Presidente.
Bem, será aí, Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era também para me associar à sua iniciativa de agendamento destes dois pontos e de chamada de atenção, no fundo, para a existência destes dois relatórios. Todavia, eu creio que os dados que nós temos mostram bem como o excesso de relatórios desta Comissão viola manifestamente o princípio da proporcionalidade. E penso que talvez este seja um daqueles casos em que, e de vir do Sr. Deputado Costa Neves, em que o relatório seria dispensável. Portanto, a minha sugestão é que estes pontos fossem agendados para uma reunião, para um debate, portanto, aqueles pontos que são agendados para uma troca de pontos de vista, e depois logo vemos se dessa discussão decorre alguma iniciativa ou não. Mas se os pontos forem previamente agendados, os grupos parlamentares organizar-se-ão internamente para participar nessa reflexão, e eu penso que isso seria suficiente e que poderíamos dispensar a existência de um relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Srs. Deputados, evidentemente o que estaria em causa seria apenas uma espécie de... não é um relatório para a apreciação do princípio da subsidiariedade, seria apenas para facilitar a discussão. E eu chamo a atenção para que no relatório sobre as relações entre a Comissão Europeia e os Parlamentos Nacionais, há aqui um anexo 1 sobre o número total de parceiros recebidos por país-câmara. E esse relatório tem os seguintes números, basta ler o pódio, digamos assim, os três primeiros. Portugal, número total de parceiros, 184. Itália, 76. República Checa, 43. Eu nem sei se não temos mais que quase todos os outros, enfim. Não temos mais que quase todos os outros, mas não andamos muito longe da maioria absoluta. Portanto, eu penso que realmente se impõe uma reflexão sobre isto. Depois uma reflexão sobre isto no sentido de saber se nós temos de fechar, apertar um pouco o critério de seleção para escrutínio, e era nesse, portanto, o relatório sobre isto era para reduzir relatórios, não sei se me estou a fazer futuramente. É portanto uma atividade um pouco mais reflexiva nesse sentido. Agora, não tem de ser nomeado um relator para isso, desde que haja alguém que fique responsável por não queria que acontecesse a situação de voltarem a escrever isto para saber que ensinamento é que retiramos daqui, e temos até, tenho aqui até duas cópias dos relatórios com indicação dos passos onde se refere Portugal em cada um deles, e depois chegarmos aqui e não haver nenhuma iniciativa, sugestão, nada a dizer sobre isto. Portanto, isso é que eu não queria, não sei se me estou a fazer entender. Portanto, mas acho que até pela dificuldade em fazer um relatório sobre isto, porque não é um relatório, não é pré-formatado como os relatórios sobre análise da subsidiariedade, não é um relatório que tenha essa estrutura e aquela conclusão, seria alguma coisa diferente sobre a atividade da própria Comissão.
Enfim. Se me permite, na sequência do que eu peço desculpa. Que isto, estes dois pontos fossem agendados não para a primeira reunião, depois de setembro, sim, mas para uma segunda reunião, porventura, pela parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós asseguraríamos que estamos em condições de participar nesse debate com base nos relatórios e sem necessidade de um relatório da Comissão adicional.
Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho nenhuma opção de fundo a não fazermos relatório, porque seria um relatório muito específico, não é? A minha preocupação era exatamente que houvesse uma espécie de animadores do debate e que se assegurasse que alguém tinha avaliado o relatório mais profundamente, uma espécie de keynote speaker, uma pessoa que... Mas podemos, efetivamente, dentro de cada um dos grupos parlamentares, escolher um dos deputados para fazer essa função, portanto... Estou aberto a qualquer solução, desde que se garante a eficácia ao debate.
Obrigado. Sr. Deputado Serpa Oliva.
Eu, embora concordando com o Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, acho que o Sr. Deputado Costa Neves tocou num ponto. Eu, ao longo da minha vida, habituei-me sempre que se fôssemos ou tivéssemos um moderador que nos pode questionar, preparamos-nos melhor. Portanto, se temo um bocadinho aquilo que disse o Sr. Presidente, que se isto cair meramente no ponto da agenda, chegamos aqui e alguém tem uma coisa a dizer sobre isto e nós estivemos preocupados com outros assuntos e não... Portanto, talvez fosse bom que eu pelo menos nomeasse dois moderadores, uma coisa de qualquer género, no sentido, não sei se isto é possível, claro, mas no sentido de percebermos que alguém que se teria debruçado mais sobre estes assuntos, que me parecem de relevante interesse, que são no fundo a nossa atividade, o sumo da nossa atividade. E, portanto, aliás, esta questão, Sr. Presidente, dos 187 pareceres já foi debatida.
Já.
Nós próprios já tentámos diminuir esse número de pareceres, mas nunca acabámos por concluir aquilo que já aqui tínhamos discutido. Portanto, é isso que eu acho que era bom que alguém se encarregasse desse tema mais aprofundadamente e estivesse desse dia preparado para nos questionar a nós próprios e nos incentivar a prepararmos também ao diálogo. Muito obrigado. Bem,
isto tem evidentemente a ver com a metodologia de escrutínio e de seleção e também um pouco tem a ver com algo que nós tratámos ao falar do questionário anterior, que é o entendimento que temos do princípio da subsidiariedade e as relações com a profissionalidade. O outro relatório é sobre isso. Sr. Deputado, eu proponho-me fazer o seguinte. Então, eu vou inscrever isto para a primeira sessão, não para nessa sessão se tratar, mas para nessa sessão me indicarem quem são as pessoas que na reunião seguinte, enfim, se já estiverem em estado de poder debater na altura, mas isto ficará em ordem de trabalhos para a próxima reunião, ou para já na altura se promover o debate sobre isto, ou sugestões, ou então ser indicada uma pessoa de cada grupo parlamentar, ou dos dois grupos parlamentares maiores, ou do CDS também se quiser, para uma análise destes relatórios, digamos, propor aquilo que lhe aprover, sobretudo no que tem a ver com a posição particular de Portugal, os pontos em que Portugal sobressai, sai um pouco mais desta em que a Assembleia da República sobressai mais destas, e se há justificação. Enfim, digamos que é não quer dizer que é leitura de férias, mas ficaria para depois de férias isto. Sr. Deputado Alberto Costa.
Sr. Presidente, eu queria sublinhar sobretudo a sua ideia de que esse debate só é útil se tiver consequências. Porque ao longo do último ano e meio, dois anos, nós fomos várias vezes confrontados com este problema, com estes números, nas visitas que foram feitas a Bruxelas, éramos sempre mencionados como sendo os autores máximos de pareceres, os stacanovistas dos pareceres, etc, etc. E realmente até nos sentimos incomodados, como explicar essa atividade, não é? E várias vezes ensaiámos apenas trocas de impressões sobre como reduzir, procurámos alguns e não chegámos à conclusão. E realmente deve haver uma enorme diferença quando o Parlamento inglês ou o Parlamento alemão se ficam pela meia dúzia de pareceres, metade dos quais são certamente pareceres fundamentados no sentido da violação do princípio da subsidiariedade que alguns nós conhecemos, e já em medida bem significativa, portanto, certamente, eles não se entregam a fazer pareceres que se limitem a dizer que está conforme, porque a percentagem que nós conhecemos dos pareceres não fundamentais quase atinge este número. E, portanto, sublinhava a sua ideia de que é importante que nós pensemos nas consequências a extrair, porque o caso em si é relativamente conhecido já. O caso em si, a nossa diferença de critérios, o grande débito diferenciado de papéis que fazemos, etc, etc. E consequências é que as consequências foram difíceis de extrair no primeiro ano e meio do Tratado de Lisboa, porque havia uma leitura benigna deste exercício, que eu presenciei em vários debates, uma leitura benigna deste exercício, no sentido de experimentar a presença, a intervenção, o contacto do Parlamento com novas matérias, etc, etc, que era evidentemente difícil de desmontar na primeira fase, mas que agora não faz sentido que continue, até porque se nós olhamos para as práticas dos outros Parlamentos, acabaremos por ter de concluir por algum motivo que são boas práticas, que são eficazes, que algumas vezes deram cabo de pareceres de iniciativas legislativas. Portanto, teremos que aproximar, também dentro da filosofia da aproximação dos critérios, temos que nos aproximar destes Parlamentos mais contundentes e mais eficazes nos seus pronunciamentos. E, portanto, reforçava a sua ideia, debate para consequências.
Muito obrigado. Eu penso que isto tem de ser articulado com uma revisão da metodologia, e se me permitem, não sei em querer antecipar, eu penso que isto só se pode resolver com uma inversão da relação regra-exceção em relação ao escrutínio. Nós, em regra, escrutinamos. Excepcionalmente, não escrutinamos. Isto é a minha ideia. Eu não quero depois ser responsável por nós cairmos para décimo lugar e depois dizerem que nós deixamos de trabalhar. Não quero. Mas, se realmente, por unanimidade ou grosso da Comissão entender que é preciso rever isto, penso que afinando, digamos, a forma como nós selecionamos depois para que penso que talvez devesse haver aqui um processo de exposição de cada proposta, sendo que a regra é o não escrutínio, e nessa exposição, perante a Comissão, então ser decidido se vamos escrutinar ou não. Temos, enfim, o problema é que não sei se é uma decisão só nossa, se também, passa também porque as outras comissões, mas enfim, ficaria, digamos assim, essa sugestão de saber como é que se consegue inverter a relação à regra-exceção na metodologia, sem, porque é isso que precisamos, no fundo, passar de 184 para 18, 20, com mais conteúdo. É pouco? Bem, eu não quero estar a antecipar, senhores deputados, se calhar é pouco, não quero estar a antecipar, mas pode ser que seja destruir parte de... Enfim, temos de fazer este debate, eu vou inscrever isto para a primeira reunião, ou para se fazer logo o debate, ou então para se preparar o debate para a reunião seguinte com a indicação de relatores, digamos, informais, de pessoas, de debatedores informais, que ficarão encarregados disso. E com isto ficam o ponto 7 e 8 tratados. E vamos então justamente agora ao ponto 9. Temos apenas dois pareceres. O primeiro é o parecer da senhora deputada Ana Catarina Mendes. Tinha indicação que o senhor deputado, o parecer da senhora deputada Ana Catarina Mendes ia ser apresentado pelo senhor deputado Jacinto Serrão. Mas, portanto, não estando ele, vamos passar ao ponto seguinte, à linha B. O senhor deputado Helena André tem um parecer sobre uma proposta de decisão do Conselho sobre a celebração de um acordo entre a Suíça e a União Europeia no âmbito da aplicação dos respectivos direitos da concorrência. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, de uma forma muito breve, eu penso que todos nós temos a consciência de que a União Europeia e a Suíça são importantes parceiros comerciais e que têm existido até agora algumas práticas anticoncorrenciais com implicações transfronteiriças que são negativas para o comércio entre ambas as partes. E, portanto, aquilo que se procura com esta proposta de decisão do Conselho é ir um pouco mais além daquilo que têm sido os acordos chamados de primeira geração no domínio da eficiência da política de concorrência. Ou seja, um dos obstáculos até agora para que esta política seja mais eficiente é o facto de eles excluírem explicitamente a possibilidade de haver o intercâmbio de informações reservadas ou informações confidenciais. E isso, de facto, é um obstáculo à possibilidade de se poder determinar mais a fundo se uma prática é ou não é anticoncorrencial e de aí extrair todas as consequências e tudo o que é necessário. E, portanto, este acordo que se propõe, que a Comissão propõe, procura, de alguma forma, preencher esta lacuna e prever o intercâmbio de informações reservadas ou confidenciais e, se avançar neste sentido, ele poderá contribuir para que haja uma aplicação mais eficaz do direito de concorrência de cada uma das partes, porque haverá uma cooperação reforçada e haverá uma maior coordenação relativamente às questões relacionadas com a aplicação do direito de concorrência por cada uma das partes. Portanto, teoricamente, é uma proposta positiva, mas, de qualquer maneira, este é um dos casos onde estamos a tratar de uma matéria que é da competência exclusiva da União Europeia e, portanto, não cabe a apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade e a base jurídica para esta proposta de decisão são os artigos 207 e 218 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. E, portanto, a proposta é que este processo de escrutínio esteja concluído. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, não há aqui aplicação do princípio da subsidiariedade. Isto diz respeito ao direito da concorrência. Diz-se aqui no preâmbulo que muitas práticas anticoncorrenciais têm efeitos transfronteiriços, o comércio entre a União Europeia e a Suíça, e que há um elevado número de processos tratados pela Comissão que diz respeito a práticas que envolvem empresas suíças e ou afetam o mercado suíço. Eu não tinha essa ideia. Sr. Deputado João Lobo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para felicitar a Sra. Deputada Helena André, e a opinião que manifesto é a título individual, mas para fazer notar, justamente sobre estas matérias que temos vindo a apreciar, que hoje mesmo a política europeia francesa dava nota de que uma das dificuldades com que se depara atualmente é a circunstância de países terceiros protegerem oligopólios e monopólios de que resultam preços distorsores da concorrência. Justamente um dos aspectos, porventura, que poderão ser colocados ao Sr. Ministro dos, enfim, dos assuntos próprios francês. E depois, uma outra circunstância que, porventura, nos poderá considerar ou nos poderá fazer pensar quando nos debruçarmos sobre essa matéria, é que há circunstâncias que afetam as economias dos países e que não colhem à luz do princípio da subsidiariedade. Reporto-me à circunstância de as iniciativas da Comissão Europeia poderem afetar o equilíbrio ou a homogeneidade das economias e não serem por nós escrutinadas. Porventura, esta abertura deveria ser pensada lateralmente ao princípio da subsidiariedade, por forma a que nós tenhamos também uma palavra nessas matérias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções sobre esta iniciativa, sobre este parecer. Posso submeter a votação? Votos contra? Não há? Abstenções? Também não? É aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Jacinto Serrão, tenho a informação que apresenta o relatório de que é a autora, a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, sobre a proposta de regulamento sobre identificação eletrónica e serviços de confiança para as transações eletrónicas no mercado interno. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar fazer a apresentação do relatório da Sra. Deputada do parecer da Sra. Deputada Catarina Mendes. Senhoras e Srs. Deputados, esta proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as transações eletrónicas no mercado interno prende-se com uma preocupação em criar um quadro legal destinado a reforçar exatamente a confiança entre as transações eletrónicas em todo o espaço da União Europeia, criando mecanismos que uniformizem um conjunto de procedimentos e de observações relativamente a estas matérias. Esta confiança que se pretende estabelecer é mais destinada à relação entre os consumidores e as próprias empresas que fazem um conjunto de transações no âmbito destas vias de comunicação, ou seja, por via eletrónica, e até mesmo a Agenda Digital para a Europa identificou já um conjunto de obstáculos, de dificuldades nestas matérias que levou a União Europeia a tomar, de facto, esta iniciativa no sentido de dar uma resposta cabal a esses problemas devidamente identificados já no âmbito da Agenda Digital para a União Europeia. Como todos nós sabemos, já existe uma diretiva que versa sobre as assinaturas eletrónicas, mas relativamente às transações quer transnacionais, quer transsectoriais, ainda existe muito para regulamentar nesse âmbito e esta proposta de regulamento vai exatamente no sentido de colmatar essa lacuna. Portanto, o objetivo geral desta iniciativa, desta proposta, é melhorar a legislação existente e torná-la extensível ao reconhecimento e à aceitação mútuo a nível da União Europeia, dos sistemas de identificação eletrónica identificados e de outros serviços de confiança eletrónica conexos. Claro que depois isto é demasiado rebuscado, complexo, porque vai desde os carimbos eletrónicos às assinaturas eletrónicas, os mecanismos para testar a fiabilidade desses mesmos procedimentos. Portanto, o relatório é demasiado extenso para estar aqui a expô-lo com algum detalhe. Este relatório, esta proposta de regulamento já foi alvo de uma apreciação por parte da Comissão Especializada de Economia e Obras Públicas, certamente tendo em conta o objeto a que se refere, ou seja, consumidores e empresas, e foi elaborado pelo Sr. Deputado Duarte Cordeiro, cujo conteúdo a senhora deputada, Catarina Mendes, se revê integralmente. Depois também foi elaborado um relatório por parte da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, tendo em conta o objeto também da matéria, que se prende com aqui um conjunto que tem a ver com estas matérias, elaborado pelo senhor deputado João Lobo, que também nós adotamos este relatório como um bom relatório para ser anexado ao nosso parecer final. E desde já endereço as minhas felicitações pelo seu relatório, que foi um relatório muito extenso, fez uma leitura de toda a proposta, que atravessa um conjunto de 42 artigos, 6 capítulos e os 4 anexos também que a proposta apresenta. Assim, senhoras deputadas, senhores deputados, senhor Presidente, o nosso parecer da Comissão vai no sentido de adotar estes dois relatórios elaborados pelas comissões especializadas que acabei de referir como relatórios a anexar a este parecer. Relativamente aos considerandos nós colocamos aqui uma nota relativamente àquilo que foi dito, o que eu acabei de dizer em relação à proposta. A base jurídica também está justificada nos termos que todos nós conhecemos, ou seja, no respeito pelo artigo 114 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. O princípio da subsidiariedade, naturalmente, que é respeitado, atendendo ao objeto da iniciativa, respeita o princípio da subsidiariedade, porque estas matérias tomadas de âmbito europeu têm uma eficácia muito superior. Sendo assim, senhoras deputadas e senhores deputados, o parecer é o seguinte: em face dos considerandos expostos e atentos aos relatórios das comissões competentes, a Comissão dos Assuntos Europeus é de parecer que a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objeto a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação a nível europeu, e em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído. É isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria agradecer ao Sr. Deputado Ana Catarina Mendes e também ao Sr. Deputado a apresentação. Queria chamar a atenção, já foi aqui dito, para este relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, que foi relator do Sr. Deputado João Lobo, que é um relatório detalhado e que, neste aspecto, sobre a proibida subsidiariedade, conclui que não é possível esperar que o ação a nível dos Estados-membros individualmente atingisse o resultado que se propõe esta proposta, que é de, através da existência de meios de identificação eletrónica mutuamente reconhecidos e assinaturas eletrónicas genericamente aceites, facilitar a oferta transfronteiras de serviços no mercado interno, sem encontrar obstáculos nas interações com as autoridades públicas. Isto, dada a dimensão do objetivo, não há violação do princípio da subsidiariedade. Eu pergunto se há alguém que queira usar a palavra sobre esta matéria. Sr. Deputado João Lobo, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. É brevíssimo apenas para, uma vez que fui realmente relator, agradecer as palavras do Sr. Deputado Jacinto Serrão, felicitar também pela emissão do parecer da Sra. Deputada Ana Catarina Mendes e dar nota do seguinte, Sr. Presidente. Eu, na altura que li os documentos, duas circunstâncias me impressionaram. Primeiro é que, pela primeira vez, tomei consciência da harmonização de legislações através de um regulamento. Uma vez que, de acordo com o regime do artigo 100-A, anteriormente, a circunstância do regulamento não era usada como fator de harmonização de legislações. Apercebi-me agora que, realmente, em certas circunstâncias, esta é uma delas, é possível, através do regulamento, haver o fenómeno dito de harmonização, se bem que me parece já de uniformização, não propriamente de harmonização, mas de uniformização de legislação a nível comunitário. Segundo ponto que eu gostaria de evidenciar, e neste ponto eu considero que muitas vezes a leitura deste do escrutínio é de uma importância decisiva, porque no comércio, à luz deste regulamento, no prazo de 20 dias a partir da sua publicação, se não forem criados os mecanismos que permitem o comércio eletrónico transfronteiriço por via da celebração de negócios, ou por efeito de celebração de negócios entre empresas, poderemos ter aqui uma barreira. Isto é, aquilo que se possibilita a fluidez pode, como o Deus Jano, com outra face, ou funcionar como uma barreira. E, de facto, é uma matéria candente, uma importância extrema, porque, nos termos da fundamentação do documento, prevê-se que isso traga um ganho muito grande às empresas que usem esse mecanismo. Mas, para os juristas, e aqui era a nota que eu queria fundamentalmente deixar, é de que passamos a ter documentos autênticos para efeitos do comércio internacional por via deste regulamento. E, portanto, vai ter que este regulamento, porventura, sobrepor-se ou exigir uma acomodação do Código Civil, visto que não se trata apenas de documentos particulares, uma vez que temos documentos certificados, autenticados, mas ainda de documentos autênticos. E daí que, a meu ver, este regulamento tem uma importância decisiva para a nossa ordem jurídica civilística. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que pergunto se há mais intervenções sobre esta matéria, se podemos passar à votação. Eu não sei se a forma de transposição, e não é provavelmente transposição, o regulamento tem eficácia imediata, não é? Mas a forma de introdução será necessariamente a alteração do Código Civil ou uma legislação avulsa. Eu tenho defendido que, quando for necessário, se deve alterar o Código Civil, mas enfim, isso se verá noutro momento. Aliás, a legislação de atuação ou de transposição, salvo naquele caso em que nós nos preocupamos quantitativamente pelo estado de transposição de diretivas, não passa por esta comissão, como sabem. Portanto, isso é uma matéria de pura legislação nacional. Nós preocupámos, enfim, a propósito de saber qual era o estado da transposição de diretivas, porque isso tem a ver com o assunto europeu, enfim, mas em rigor já... Mas é um ponto relevante para que agradeço a chamada de atenção. Srs. Deputados, há intervenções? Posso meter a votação? Não há intervenções? Sobre este parecer, votos contra? Abstenções? É aprovado por unanimidade. Seguidamente, temos só o último ponto, antes dos outros assuntos, nomeação do deputado autor de parecer, uma proposta de regulamento que estabelece um mecanismo para a prestação de assistência financeira aos Estados-membros cuja moeda não seja o euro. Portanto, isto é, penso eu, para países como, enfim, Hungria, Roménia, etc., que possam estar fora do euro, que querem uma assistência financeira. PSD, quem é que... Sr. Deputado Nuno Matias. Proposta de diretiva sobre normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade. PS. Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. Proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o reconhecimento mútuo de medidas de proteção em matéria de civil. Penso que isto é medidas de proteção familiar e de menores, etc. Em matéria civil. Penso que é isso que está em causa. Sr. Deputado João Lobo. Sr. Deputado... Ah, peço desculpa, é o CDS. Sr. Deputado Serpa Oliva, quem é que indica? Sr. Deputado João Rebelo. Muito obrigado. Sim. Quando é que foi? Muito bem. A comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e à Comunidade Económica e Social, luta contra a corrupção na União Europeia. O PSD indica o Sr. Deputado João Lobo. Outros assuntos? Eu não tenho nenhum outro assunto, Srs. Deputados, a não ser desejar-lhes umas ótimas férias parlamentares. Muito obrigado. Ficamos por aqui.
Sr. Presidente, posso ainda usar a palavra? Desculpe,
por favor,
só para
claro que sim.
Desejar umas férias fantásticas a todos, tranquilas, com saúde, e que é sempre um gosto estar nesta comissão, pela companhia dos outros deputados e de Vossa Excelência, nomeadamente.
Muito obrigado. Muito obrigado. Retribuo essas observações.